E foi uma experiência linda. Eu vou trazer para vocês, na palavra de Deus, um texto e também essa experiência. Quero agradecer um privilégio muito especial dessa viagem para com a minha vida. Foi poder ter investido, eu investi, em levar o Gabriel comigo. Ele não foi convidado por mim exatamente. Eu vou ter que fazer isso aqui no particular, que ninguém nos ouça. Mas tinham duas menininhas ali, bem pequenas, e o Gabriel foi convidado pela menorzinha da seguinte maneira. Quando ele esteve lá num passeio no passado, ela ficou olhando para ele e pulou no colo dele. Ela é muito pequenininha, romaninha, chama-se Júlia, e olhou e disse assim para mim: o seu filho é muito belo. Foi assim que esse menino foi convidado para o campo missionário, e depois nós decidimos levar, e foi uma experiência muito rica. Primeiro porque a gente pensa que vai para a Europa e que você vai apenas gozar das maravilhas do velho continente no primeiro mundo, não é nada disso. E foi a primeira vez, num diálogo muito íntimo entre pai e filho, que a gente conversava e a gente dormiu no mesmo sofá. E ver a vida de um missionário, das lutas e dificuldades. E não é difícil, né, Humberto, um missionário ter um carro complicado. E aí teve um momento da viagem que foi ótimo, achei maravilhoso. O carro não ligava. E o menino do recreio, acostumado com vida boa: e agora, pai? Agora nós vamos empurrar o carro. Já empurrou o carro? E olha, se saiu muito bem, o missionário conseguiu ligar o carro, louvado seja Deus. E vamos comer o quê? Como diz a Bíblia: não peça nada, o que vier, nós comeremos. E ele: se não vier, não comeremos. Simples assim. Mas foi uma experiência muito rica. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Invista nos seus filhos, se você puder enviá-los a um campo missionário, seja aqui com os índios, seja no exterior. Há muitos jovens hoje fazendo intercâmbio pelo mundo inteiro. Falar com o exterior hoje é uma coisa natural, normal. Se você puder enviar o seu filho para uma viagem missionária, isso vai marcar profundamente. Não estou falando de intercâmbio de colégio, eu estou falando de uma viagem missionária. Isso vai marcar o coração dele. Carta de Romanos, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, e eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também depois dos gregos. Deus nos abençoe. A igreja continua sendo chamada. O privilégio que nós tivemos aqui de ver o que vimos não é essa a realidade das igrejas do cristianismo. As igrejas pelo mundo, via de regra, é porque nós às vezes focamos naquelas que são maiores, que estão fazendo um impacto tremendo nas mídias sociais, mas a maioria, a grande maioria de igrejas na face da terra são igrejas pequenas, pobres e difíceis, inclusive na Europa, inclusive em Roma. Esse texto é um texto em que Paulo está fazendo uma apresentação da sua vida e escrevendo a sua maior carta, a carta aos Romanos. E nessa carta, ele dizendo aos Romanos que ele não havia estado em Roma, fora impedido, mas que ele planejava estar em Roma, e o seu objetivo era chegar no extremo ocidental daquela época, que era chegar à Espanha. Paulo não conseguiu ir, mas foi lá que ele morreu. E voltando de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, ele então compartilha e escreve esta que é, na verdade, um compêndio teológico da igreja, a carta aos Romanos. Não sabemos a natureza do impedimento, mas toda vez que a gente quiser fazer a obra de Deus, vai haver impedimento, vai haver crise, vai haver luta, vai haver dificuldade. Mas Paulo está dizendo, olhe para o seu texto, de que ele era um devedor. Versículo 14, eu sou um devedor. Não é só Paulo que é um devedor. O que é um devedor? Alguém que recebeu alguma coisa para ser entregue e ainda não o fez. E Paulo diz, eu sou devedor de todo tipo de gente, porque eu recebi do Senhor e tenho que entregar, mas a muitos ainda não entreguei. Nós somos também devedores. Tem gente aqui que está devendo a alguns familiares, e eu estou dizendo da dívida do Evangelho, não de dinheiro, devendo alguns amigos íntimos, devendo a colegas de trabalho. Nós recebemos um Evangelho de Cristo e somos devedores, porque precisamos entregar aquilo que recebemos. E essa palavra é para mim e para você, o ID é para mim e para você, não apenas para os pastores e missionários que estão no campo, mas você no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola. Nós somos devedores. E hoje, como eu disse à igreja pela manhã, nós não viemos a esta casa de oração, ou você não ligou a sua internet, para ouvirmos uma mensagem de uma bênção para receber. Não. Hoje nós não estamos aqui para recebermos a bênção, mas para termos a consciência de que nós precisamos ser a bênção. Você quer ser uma bênção para Deus? Em nome de Deus, aonde você estiver, quando os seus pés chegarem naquela casa, naquele escritório, naquela empresa, naquela firma, aonde você chegar, que você leve o Evangelho da paz. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Somos devedores. Ele começa versículo 14 dizendo isso, mas no versículo 15, Paulo diz, eu estou disposto a pregar. Eu estou disposto, a palavra disposição, motivado, força. E eu estou disposto a pregar em Roma. Por que Paulo diz isso aos crentes de Roma? Eu vou pregar em Roma. Porque Roma fora, amados, a capital do mundo. Paulo está escrevendo uma carta na igreja que estava no coração do império, e foi o maior império da história da humanidade. Foram 300 anos de Império Romano. Roma era o centro da política, foi o centro de toda a perseguição ao cristianismo por muitos séculos, e do paganismo. Roma concentrava tudo que se dizia oposição, mas acontece um fato no ano 300 depois de Cristo, que foi a conversão de um imperador romano chamado Constantino. aonde tudo muda. Eu não vou aqui discutir a história, a veracidade, a sinceridade sobre a conversão de Constantino, como muitos livros de teologia fazem. Mas o fato é que aquilo mudou a história no ano 300, e a igreja que era perseguida passa a perseguir. A igreja que era pobre passa a ser rica. E agora, quem não fosse cristão era perseguido. E o coração de Roma deteve o maior polo do cristianismo por muitos séculos. E uma deturpação e uma deformação de doutrina aconteceu no seio da igreja cristã. Até que no século XVI, um padre agostiniano se rebela e se levanta, usando o verso 17 deste capítulo que não lemos, e disse: tem alguma coisa errada, porque nós não podemos aceitar uma igreja que cobre indulgências, porque o justo viverá pela fé. Uma revelação de protesto. O movimento protestante explodiu em toda a Europa, e Zwingli, Calvino e outros se levantaram. A capital da igreja do cristianismo estava em Roma, como até hoje, uma grande parte do cristianismo está em Roma. A importância, a relevância desta cidade, desse país. Mas, meus irmãos, pasmem, os romanos, os italianos estão abandonando a fé cristã. Decepção, escândalos de toda a natureza. Não é fácil crer em Deus em Roma. O clamor de uma igreja sofrida. E Paulo diz: eu estou disposto a pregar em Roma. Aliás, Paulo Humberto, Paulo pregava no presídio, Paulo pregava nos palácios, Paulo pregava para pobre, Paulo pregava para rico, Paulo pregava em aldeias. Ele tinha sempre disposição. Que Deus dê essa disposição a cada um de nós de proclamar o Evangelho, falando ou calados. Porque às vezes a pregação que Deus pede de nós, como de algumas esposas que têm maridos não crentes, Paulo diz que a sua pregação é no exemplo. O exemplo conquistará, pela graça de Deus, o teu marido. Não importava a situação, Paulo dizia: eu estou disposto a pregar em qualquer lugar, em Roma. Você está disposto? Por que que Paulo está dizendo que ele estava disposto? Porque não era fácil pregar em Roma. Não era fácil pregar na capital, no meio de todo aquele império, de todo aquele poder, de toda aquela força. A Itália tem espalhada, e nós entramos em uma delas agora, as famosas salas de tortura da Idade Média. Meus irmãos, aquele ambiente, exatamente no lugar, e sabe onde é uma dessas salas? Quem conhece a geografia italiana, essa sala de tortura fica ao lado da Praça de São Marcos, na cidade de Veneza, um dos lugares turísticos mais cobiçados. Enquanto todo mundo quer subir na torre, aonde se diz estarem os restos mortais do evangelista Marcos, achei por demais interessante entrar naquela sala de tortura, aonde muitos dos nossos irmãos, que não conhecemos aqui, mas um dia conheceremos, tiveram crânios esmagados, instrumentos que puxavam os braços, um instrumento para a direita e outro para a esquerda, rasgando o indivíduo ao meio. Mulheres que eram chamadas de bruxas, por crerem em Deus, e um instrumento de ferro arrancava-lhes os seios a sangue frio. Quantos e quantos foram queimados nas camas, como havia uma lá dentro da sala de tortura em Veneza, na Praça de São Marcos. Ninguém entra ali, não é ali que os turistas querem ir, mas é ali que edifica, nos remete à realidade, a uma vida de oração. Muitos morreram por causa deste evangelho, e por isso Paulo está dizendo: eu estou disposto. Você está disposto? Porque tem gente que está disposta apenas para receber a bênção de Deus, receber um bom salário, aumento, emprego, comida, como se o céu ou o reino de Deus fosse apenas o doar e o dar de Deus para nós. Deus faz isso, mas não é esse o propósito do evangelho, não é esse o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é cruz, o evangelho de Jesus é renúncia, o evangelho de Jesus é sofrimento, é dores. Aquele que quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está disposto? Já pensaram se o país entrasse numa perseguição? O que faríamos? Irmãos, dizem que nós estamos indo para 70, 80 milhões de evangélicos no Brasil. 70, 80 milhões. Na época que eu me converti, há 40 e poucos anos atrás, nós éramos absolutamente inexpressivos. Mas a pergunta principal não é quantos somos, mas sim a diferença que temos feito. Qual é a diferença que a igreja cristã, a verdadeira igreja de Cristo brasileira, qual é a diferença que ela tem feito? E não adianta colocar o dedo para lá, você tem que colocar o dedo no seu coração, eu tenho que colocar no meu coração. Qual é a diferença que nós estamos fazendo? No índice de desenvolvimento humano, a violência que tomou conta dessa cidade. Hoje eu estava falando com uma autoridade que estava aqui na igreja e disse: o Estado perdeu o controle sobre a violência. Estamos todos vulneráveis, e não é mais só lá na comunidade, é aqui, é na Barra da Tijuca, é em Ipanema, Leblon, Copacabana. A cidade está entregue. Mas saibam de uma coisa, irmãos, que o Deus que nós cremos é o Deus que transforma, cura e liberta o ser humano. É por isso que nós temos que pregar o evangelho. E eu volto a repetir o que eu disse hoje pela manhã: não são os partidos políticos, não é o seu envolvimento com um partido, com uma filosofia, abraçando uma ideologia, ou seja o que for. Quem muda o coração do homem é Jesus Cristo. A resposta para toda dor e para todo sofrimento humano já foi dada na cruz do Calvário. A resposta é Jesus de Nazaré. Pregue o evangelho, esteja disposto. Quantos seríamos se amanhã o Estado determinasse o fechamento das igrejas, o confisco das Bíblias e dos livros numa santa fogueira? E voltando ao que foi chamada a igreja primitiva, que de primitiva não tinha nada a não ser o tempo onde nasceu, mas aqueles homens corajosos e fortes, como Policarpo foi questionado: você pode agora aos 90 e poucos anos largar esse Jesus? E aquele bispo vai responder: ele nunca me decepcionou e eu jamais vou decepcioná-lo. Se vocês quiserem me fazer mal, farão apenas ao corpo, porque a minha alma estará pela graça nos braços do Senhor. Que coisa linda! Pessoas. E Paulo disse: eu estou disposto. Eu não vou me esquivar de estar com vocês em Roma. E disse o verso 16: eu não me envergonho. Naquela época, amada igreja, irmãos, você que está na internet, era uma vergonha ser cristão no mundo. Era uma vergonha seguir um Cristo que morreu crucificado como um bandido. Era uma vergonha. Era uma vergonha participar de uma igreja de pessoas simples, a ralé da sociedade. Era uma vergonha. Por isso Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Ele que foi preso em Filipos, foi preso em Éfeso, ele que foi fugido de Tessalônica, ele que foi perseguido em Bereia, ele que teve conflitos no Areópago em Atenas, ele que foi considerado falso crente em Corinto, igreja que ele fundou, e ele que foi chamado escândalo dos judeus. Este homem, cheio do Espírito Santo, o maior missionário da história da igreja, aquele que está escrevendo a carta aos Romanos, disse: eu não me envergonho. Hoje não tem mais quase ninguém andando com Bíblia de papel impressa, né? Mas na nossa época a gente brincava com aquela turma que tinha vergonha de carregar a Bíblia. Hoje o telefone ficou muito mais oculto, mas as pessoas tinham vergonha de levar a Bíblia, a palavra de Deus. Não tenha não, jovem, não tenha vergonha da Bíblia, não tenha vergonha de dizer que é cristão, não tenha vergonha de amar a Jesus, não tenha vergonha de testemunhar de Jesus. A gente dizia que aquela turma eram agentes secretos de Cristo, que não faziam a mínima diferença. Enquanto Paulo dizendo nesta carta: eu não me envergonho. E que nós sejamos uma igreja aqui no Recreio e plantemos ministérios que digam: nós não nos envergonhamos. Que nós tenhamos a consciência de que nós temos uma dívida com judeus e com gregos e com quem quer que seja. Paulo não se envergonha. E você? Pelo contrário, irmãos, e vou dizer algo aqui com muita dor no coração: alguns de nós se tornaram a vergonha do Evangelho. Alguns de nós se tornaram vergonha, escárnio e escândalo. Envergonham o Evangelho, enquanto nós somos chamados para não termos vergonha do Evangelho. E deixa eu dizer uma frase que o Espírito cunhou no meu coração a você: nós não podemos nos envergonhar daquilo que nos deu vida e nos salvou. Jesus te deu vida e te salvou, como você terá vergonha dele? Ele tem que ser honrado, ele tem que ser glorificado, ele tem que ser santificado na nossa boca, ele tem que ser pregado. Essa é a principal missão da sua vida. Não é, meu irmão, você ser dentista, médico, faxineiro, seja o que for. Você está vivo, crente em Jesus Cristo, para proclamar as verdades de Deus. Você é profeta, você é filho de Deus, você é filha de Deus, para espelhar e espalhar Jesus Cristo. A ele toda honra, glória e louvor. Eu quero estar com vocês em Roma. Não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vamos repetir essa frase, igreja? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. De novo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Turma da internet, todo mundo de novo: o Evangelho, o Evangelho de Cristo. Por isso ame essa palavra e conheça essa palavra, porque há muitos evangelhos sendo pregados que não são de Cristo, como deste homem louco no Quênia, que levou 110 pessoas, inclusive crianças, a um jejum sem qualquer fundamento bíblico, sem qualquer respeito ao corpo e à ciência. Pessoas e crianças que estão sendo encontradas mortas por um homem que se dizia pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: não entra nesse papinho por aí de que é tudo igual, que não é tudo igual. Ah, as igrejas que estão por aí são todas iguais. Não. E eu digo a cada pessoa que sai do Rio, que vai buscar uma igreja, eu disse e tenho dito, busque uma igreja centrada na Bíblia. Porque tem muitos lugares pregando outro evangelho, como diz Paulo aos Gálatas. O evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Não, irmãos, o evangelho não vai salvar todo mundo, não. É só aquele que crê. Deus não pode salvar aquele que não quer. Por isso que ele diz no verso 17, que eu não li, que a única maneira de você agradá-lo, se encontrar com ele, é ter uma experiência de fé. O evangelho é o firme fundamento e é poder para aquele que crê. E esse evangelho cura, restaura, quebra cadeias, liberta cativos, dá vista para os cegos. Este evangelho transforma. É por isso, se queremos um país melhor, uma cidade melhor, uma vida melhor até a volta dele, pregue o evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Paulo diz para salvar pessoas, aquelas que estão aqui ou aquelas que estão no meio dos bárbaros. Os bárbaros eram todos aqueles que não estavam no meio dos romanos, os gregos. Nós somos chamados a pregar a todos. Não é só pobres, não é só ricos, não são só os do sul ou do norte, não é só a nossa cidade ou o Casacape. A ordem é para irmos até os confins da terra. E nessa experiência, quando recebemos o convite da Igreja Romana, passamos por algumas cidades da Itália, e vimos ali, por exemplo, uma igreja em Verona. Verona não tem só a casa de Romeu e Julieta. Quem é que conhece a história? As meninas adoram. Quem já foi aqui na casa do Romeu e da Julieta? Ah, não está com vergonha. Quando você saía da casa uns anos atrás, você podia deixar um bilhetinho grudado na parede, ou escrever com um lápis ou um papelzinho assim: Dalila, eu amo você, Pastor Gustavo. Joel, você conhece Verona, você deixou lá também um para Darília? Pois é, não pode mais, está proibido agora deixar bilhete ou escrever na parede. Mas lá em Verona tem uma igreja que Deus está derramando um avivamento. Nós vimos ali o que Deus está fazendo, varrendo com o poder do Espírito. Nós vimos na cidade de Brescia o Senhor levantando uma igreja com muitas dificuldades, de um pastor. Aliás, pastores que estão aqui, pastores sofridos, pastores com muitas lutas e dificuldades, 90% trabalhando em tempo parcial para poder ganhar o pão de cada dia, como o pastor Bruno daquela igreja em Brescia, que foi falando das suas lutas e dificuldades, e eu senti que Deus estava conduzindo aquele momento para que eu pudesse ouvi-lo. Mas eu tinha recebido uma ligação de um pastor dizendo assim no meu WhatsApp: Pastor Wander, eu fui seu aluno no Seminário do Sul, eu estou na igreja de Milão, por favor, venha aqui. E o Espírito nos conduziu a que fôssemos até lá, íamos pegar um trem, somente eu e o Gabriel, logo depois do culto da manhã em Brescia, ir até Milão e voltar no mesmo dia. E o pastor da igreja de Brescia foi conosco contando dos seus sofrimentos, só que eu estava indo me preparar para encontrar um outro obreiro sofrendo. Ele foi, orem pelo pastor Bruno, até a beira da entrada do trem, falando das suas lutas, chorando as suas dores. E quando chegamos em Milão, Tínhamos um bate-volta, o trem para voltarmos para onde estávamos em Verona, saía às 2 horas ou 2 horas depois. É claro que eu perdi o trem, porque eu não podia deixar aquele irmão, Davidson, lá em Milão, Cleverson, não podia deixar o Cleverson lá. Perdemos o trem, mas oramos com aquele irmão, deixamos uma esperança, uma palavra de esperança, que não é nossa, é do Evangelho. E no dia seguinte, então, encontramos o Davidson, mas agora em Firenze, capital do Renascimento, pastor também lutando com aquela igreja. Verona, Brescia, Milão, Firenze, quanta necessidade. E depois voltamos para Roma, para encontrar a família Pisa e os romanos que nos aguardavam para um encontro num lugar retirado nas montanhas do Gran Sasso. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho, seja em Austin, em Nova Iguaçu, no seu trabalho, ou em qualquer lugar que o Senhor mandar esta igreja, e a quem nós nomearmos, como fizemos com o Ricardo, como vamos fazer com, fizemos com a Laís, e vamos fazer com o Gustavo, esta igreja vai, em nome de Jesus, aos confins da terra. Eu quero terminar, e eu quero contar uma ilustração, algo que aconteceu com um obreiro, um amigo, que vocês vão saber quem é. E essa história, essa experiência muito nos inspira sobre a pregação do Evangelho, o testemunho, e não nos envergonharmos em sabermos que o Evangelho é o poder de Deus. Repete comigo: o Evangelho é o poder de Deus. De novo, igreja, é cura, salva, liberta, transforma. Aleluia. Oremos por esses pastores, Fábio, Bruno, Davidson, Cleverson, que estão lutando, pregando o Evangelho aos romanos. Havia um homem, numa igreja muito simples, aqui do estado, um senhor de idade, e levava todos os cultos, aquele pacote com a sua Bíblia, e quando o culto acabava, ele ia para a cozinha da igreja, aquela igreja pequena, aquelas cozinhas pequenininhas das igrejas, os adolescentes da igreja, brincalhão como são sempre. O que que aquele homem faz lá dentro da cozinha todo domingo? Vamos perguntar a ele. E o grupo de adolescentes se reuniu, foi perguntar a ele: o que que o senhor faz na cozinha? Ah, vocês me observaram? Sim, todo domingo o senhor, quando acaba o culto, vai para a cozinha com a sua Bíblia e um pacote. O que é que tem no pacote? Adolescente, é uma benção. Ele disse assim: você quer saber? Claro, vai orar, mas ora mesmo. Se Deus autorizar você, eu mostro. O dia que você disser que está preparado, eu mostro e conto para você. Os adolescentes acharam aquilo muito curioso, mas um deles aceitou o desafio e começou a orar. Olha só, Humberto, todos nós aqui, muitos de nós pastores, fomos chamados na adolescência. É o período que Deus mais sacode corações, é a adolescência. Não brinca não, que não é encontrozinho qualquer não, Deus derrama no meio desses caras. Por isso a gente teve esse tal de Zion College, que mexeu com a nossa galera. Ó, um adolescente voltou e disse assim: eu estou preparado. Você está preparado? Estou. Então vem, Ele pegou o adolescente, fechou a porta da cozinha da igreja, pegou a sua Bíblia e abriu o pacote. Sabe o que era? Uma marmita. O adolescente ficou chocado, uma marmita? É. Só que eu fiz um pacto com Deus. Você sabe meu nome? Não, eu me chamo Isidoro. Fiz um pacto com Deus, todo domingo saí pela cidade. É domingo, coloco a marmita diante de Deus e digo assim: só vou comer essa comida depois que ganhar uma alma para Jesus. Lembro de antigamente nas igrejas que a gente saía de tarde para evangelizar dando folheto, ô tempo bom. Agora a gente não faz mais isso, não é? Está até perigoso. Aí o menino disse: ué, mas eu, então tá. Os Isidoro disse: nós vamos orar aqui, consagrar a comida, e depois que nós ganharmos uma alma para Jesus, a gente come. Mas cadê a sua marmita? Perguntou o homem ao menino. Eu não trouxe. Ué, você não disse que estava preparado, que o Espírito tinha te falado? Com certeza o Espírito tinha mandado você trazer comida. Você não vai comer da minha, disse Isidoro para ele. Pois bem, saíram pela rua. Uma hora da tarde, duas, três, quatro. Adolescente sem comer. Cinco, seis. A primeira pessoa que confessava Jesus como Salvador. Eles voltam radiantes para a igreja. O garoto está impactado. Depois de falar, e não é. Isidoro diz assim: vou quebrar seu galho, vou repartir com você minha marmita. Aquele garoto disse: nunca mais a minha vida foi a mesma. Aquele garoto, pastor há mais de 30 anos hoje, na primeira igreja batista da cidade de Petrópolis, pastor Celso Ribeiro. Aquele senhor simples, pobre, evangelista, que amava as almas perdidas, que não tinha vergonha do evangelho, que saía todo domingo sozinho, ele era viúvo, para levar a palavra a alguém. Que orava a semana inteira para que fizesse isso no domingo. Aí Celso me contou. Muitos anos depois ele estava no gabinete da igreja e convidaram um conjunto musical para cantar. Nessa época não estava em Petrópolis, ele também foi pastor em Cabo Frio, e eu acho que foi em Cabo Frio que isso aconteceu. O conjunto musical entrou no gabinete e Celso diz: vamos orar. E um rapaz se prontifica a orar. E aquela oração incomodou, mexeu, foi ativada as memórias de Celso, alguma coisa ali. Quando acabou, ele disse: pega um pouco antes da gente entrar no culto. A sua oração, meu filho, está me lembrando alguém de muito tempo, mas não sei quem é. Você tem um jeito igual a alguém que eu conheci. O garoto olhou para ele e disse: o senhor está falando de Isidoro? Só que o garoto não sabia da experiência de Celso. Celso olhou para ele e disse assim: você conhece Isidoro? O garoto disse: meu avô influenciou a minha vida. Eu hoje não apenas tenho esse grupo musical, mas eu estou indo para o seminário estudar a palavra de Deus. Celso perguntou: como está Isidoro? Vovô já está na presença do Senhor. Mas influenciou, pastor Celso, a sua vida, que eu sei, a minha vida e a vida de centenas de jovens, adolescentes, homens e mulheres. Você está pronto para entrar hoje na cozinha? De fazer um voto desse nível: eu não vou comer, isso é jejum, até que hoje eu ganhe uma alma para Jesus. Eu não sei se você vem à igreja só à noite. Deixa eu dizer uma coisa que eu já ouvi muitas vezes: ah, pastor, as turmas que vão à noite às igrejas não querem compromisso com nada, só querem a bênção. Não, não, nós, vocês, nós queremos compromisso com Jesus, sim, não é verdade, povo de Deus? Não é verdade, você que está na internet? Escreve aí no chat. E hoje, nós vamos dizer, como aquele homem chamado Isidoro disse para o Celso, pastor Celso, hoje pastor Celso, vai orar e se prepara, para que Deus possa abrir a tua vida. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Mesmo em todo tempo sendo impedido, eu estarei com vocês, romanos, e esteve. No final da sua vida, Paulo esteve. Mas Paulo não esteve como gostaria de estar. Na igreja, pregando, Paulo estava debaixo de uma guilhotina romana. E ali em Roma, Paulo foi decapitado por causa de Jesus. Escreve uma carta a seu filho na fé e disse à igreja de Éfeso: sinto que minha vida está sendo tomada como uma libação, como uma oferta a Deus. Está chegando a minha hora. Prepara-te, Timóteo, para o ministério que Deus te confiou. E escrevendo a seu filho na fé, disse: quando vieres a mim, traga-me os livros. O homem ainda pensava em ler. E a minha capa. Ele só tinha um casaco. O grande romano, cidadão romano Paulo, natural de Tarsis, judeu, só tinha uma capa. Quantos casacos tem pendurado no seu armário? O Evangelho é tão diferente do que estão dizendo por aí. Mas eu quero que nós respondamos hoje, como nos desafiou o Senhor, como Isidoro desafiou Celso. Eu vou pedir que você feche seus olhos e ore. E eu só tenho uma pergunta para você. A igreja vai estar em pé, de olhos fechados, orando. Pode ficar de pé. Eu só tenho uma pergunta. Eu não estou perguntando se você é batizado há 10, 20 anos ou foi esse ano. Eu não estou perguntando se você é filho de pastor, de crente de muito tempo. Não estou perguntando isso. O que eu quero perguntar a você agora é se o Espírito Santo tocou na sua vida. Como se você ouvindo o Espírito dizer: filho, filha, eu te salvei, eu quero você, eu quero você. E você dizer como Isaías, na experiência do templo: eis-me aqui. Responda ao Espírito Santo, você que está na internet com a gente. Escreve, coloca a mão no teu coração. Nós que estamos aqui, vamos fazer um gesto. Se o Espírito tem te chamado para pregar mais, testemunhar mais na sua casa, talvez para o seu cônjuge, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Se nesta noite você foi impactado com esse culto missionário, por tudo que foi visto e que você ouviu, eu gostaria que você agora, em nome de Jesus, enquanto nós estivermos cantando, viesse aqui pertinho de mim, nessa plataforma. Nós vamos levantar um clamor por você, mas só vem aqui se o Espírito de Deus disse a você: eu quero te usar, eu quero mais da sua vida do que você tem podido dar. Eu quero mais. Pode vir, sai do seu lugar aqui à minha direita, aqui é o centro, aqui é a esquerda. Não importa se você é crente, é batizado, se ainda não foi, vai ser. Pode vir, pode sair do seu lugar. Venha, que o Espírito está conduzindo esse momento sem vergonha qualquer, porque eu não me envergonho do Evangelho. Venha, o Senhor está te chamando. Venha com alegria, venha correndo, venha e diga: Senhor, o Senhor falou comigo essa noite, o Senhor falou comigo essa noite. Venha, fica aqui perto do púlpito, chega para cá minha irmã, chega para cá meu irmão, enquanto nós vamos estar adorando a Deus. Pode vir, pode vir, é com você que Deus está falando. Se essa mensagem tocou seu coração, para que você fosse mais, fizesse mais, usasse seus dons e talentos para a glória de Deus e para o reino de Deus. Sai da onde você está, se coloque diante de Deus com humildade agora. Você que está sendo chamado para o seminário, para um campo missionário, ou quem sabe para testemunhar na sua empresa amanhã. Isso, Deus abençoe. Pode vir, Deus abençoe. Vem, vem, Deus abençoe. Não importa a sua idade. Graças a Deus. Pode chegar para cá, tem um monte de jovens ali. Cheguem para cá, vem para pertinho da gente. Vem para cá, vem aqui para o centro. Vem. Graças a Deus. Olha aí, quantos jovens e adolescentes. Venham, venham, venham. Vem adulto, vem casal. Vem. Vem ser bênção.